Seguimos falando sobre os 5 anos da reforma trabalhista. Hoje vamos nos concentrar no estágio, no atual estágio dos direitos sociais em nosso país e os efeitos das alterações legislativas ocorridas a partir de 2017 com a reforma trabalhista. Nosso convidado de hoje é o professor Otávio Pinto e Silva, do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Como vai, professor Otávio? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Rosane. Bom dia a todos os espectadores da USP.
Muito obrigada por sua atenção aqui conosco. Nós estamos fazendo aí um especial sobre reforma trabalhista. Professor, ontem conversamos com um especialista da Faculdade de Economia e Administração, a FEAUS, para falar um pouquinho sobre as mudanças, né, no mercado de trabalho, as transformações tecnológicas, o que isso exige dos novos trabalhadores ou dos que precisam se adaptar a essa nova realidade. E hoje a gente vai falar de legislação. Então, a primeira pergunta que eu coloco, professor, é possível ainda, mesmo com todas estas mudanças, uma legislação trabalhista com proteção social?
Olha, não só é possível, como é necessário, Rosane. Uhum. Por quê? Porque o papel do direito do trabalho é o de efetuar uma proteção à pessoa que trabalha, né? Então, desde sua criação, no século passado, né, o direito do trabalho é o direito mais novo, mas ele surgiu no século passado. E a legislação trabalhista no Brasil, ela começou a ser criada nos anos de industrialização. Então, nós tivemos aqui um papel muito importante, porque imagine você, se viessem empresas multinacionais para contratar trabalhadores, para abrir as fábricas no Brasil, e se não tivesse uma legislação de proteção, quer dizer, cada uma pudesse contratar ao seu bel prazer, né, pagando salários muito baixos, né? Então, quer dizer, a legislação veio com esse intuito de proteger. E isso não muda, porque nas relações entre capital e trabalho é preciso que o Estado esteja presente regulando aquilo que a gente chama de um patamar civilizatório mínimo.
Uhum. Professor, qual foi a principal mudança que a reforma trabalhista trouxe, com a qual, né, enfim, vocês da área jurídica, os trabalhadores, as empresas, o setor público, enfim, todos estão tendo que se adaptar. Qual foi o centro dessa mudança, o principal ponto?
O principal ponto foi uma flexibilização nas regras de proteção ao trabalhador. Então, a reforma em 2017, ela veio, é preciso que a gente lembre, Roxane, ela veio num momento de uma crise política. Uhum. A presidente Dilma tinha sido afastada, o presidente Temer assumiu e em dezembro de 2016 ele apresentou um projeto que seria uma tal ponte para o futuro, né? E em poucos meses a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram a lei 13.467, que é a tal reforma trabalhista. Então em 6 meses isso foi discutido de uma forma muito rápida no Congresso Nacional. E aí é que eu acho que tem um problema, sabe? Uhum. Porque era preciso uma discussão muito mais ampla com a sociedade, com as universidades, com os sindicatos, com os representantes dos trabalhadores, os juízes, os procuradores do trabalho. Todos precisavam ter se envolvido mais com isso. Porque flexibilizar a proteção sob o argumento de que isso cria mais empregos, não é verdade, né? A economia girando é que cria mais empregos e a proteção precisa estar presente de maneira a garantir um mínimo de subsistência para a classe trabalhadora. Então, acho que o principal elemento da reforma foi esse, a de diminuir o nível de proteção do trabalhador brasileiro.
Uhum. E quais foram as consequências disso, de lá para cá, né? A gente tem visto precarização, informalidade, com que muitos trabalhadores estão tendo que lidar, porque eles não estavam preparados para essas mudanças. Quer dizer, a gente também tem um problema de qualificação de mão de obra, se eu ver essa questão, ou ela está de certa forma, também relacionada à questão trabalhista, de negociação entre empresa e trabalhador. Quer dizer, qual é o lado aí mais sensível, digamos assim, se a gente pudesse colocar numa balança?
Olha, eu acho que sim, existe um problema, que foi uma dificuldade do Congresso Nacional de lidar com os tempos atuais, com a tecnologia, com a necessidade de qualificação do trabalhador, da trabalhadora brasileiros. Porque, na verdade, nós estamos diante de um momento em que a tecnologia está cada vez mais presente nas nossas vidas. Mas é preciso que se regule o trabalho tendo em vista essa nova condição que todos temos que temos que lidar com ela, né? Então, veja só, hoje nós temos uma infinidade de trabalhadores que exercitam a sua atividade mediante demandas de aplicativos. E nós temos toda uma discussão, qual que é a proteção que eles devem ter? Eles simplesmente recebem o pagamento da empresa de aplicativo que os contrata, ou se eles devem ter férias, 13º, jornada de trabalho limitada, fundo de garantia, quer dizer, esses direitos que tem um trabalhador empregado. Essa discussão precisa ser levada adiante. Quer dizer, hoje os direitos sociais demandam uma proteção que deve sim ser realizada pela legislação ao lado da negociação coletiva. A negociação coletiva é aquela que é feita pelos sindicatos, celebram acordos e convenções coletivas de trabalho. Mas a gente vê, por exemplo, hoje os sindicatos numa situação fragilizada, fruto também da reforma trabalhista, que não levou adiante um modelo de reforma sindical, de maior representatividade dos trabalhadores por meio das entidades sindicais. Então, é importante a gente pensar agora que estamos num momento eleitoral, né, que vamos escolher os nossos deputados, senadores, a gente pensar em eleger quem esteja disposto a fazer essa discussão com a sociedade e rever a legislação que deve sim buscar uma proteção à classe trabalhadora.
Professor, essas transformações, elas vieram para ficar, muita coisa não vai voltar a ser o que era antes, depois dessa reforma, sem dúvida alguma, e depois de um processo que a gente nem falou aqui, mas a pandemia, que também empurrou a classe trabalhadora, as empresas, todos nós, a uma situação, né, algumas necessidades, algumas experiências que já estavam acontecendo, como, por exemplo, o home office, trabalho híbrido, enfim. O que eu quero pegar é esse ponto que o senhor citou aí, então, essas transformações, elas ainda possibilitam, quer dizer, vai ter que se fortalecer essas negociações coletivas, mesmo com o enfraquecimento dos sindicatos, as negociações vão ser mais individuais em grupos menores, entre trabalhadores e empresas, quer dizer, não é possível mais ter aquela negociação no modelo antigo que se conhecia, como o senhor citou, dos sindicatos, como é que o senhor vê essa questão? Porque para a garantia dos direitos, para impor um limite, dizer, olha, até aqui é aceitável, daqui para cá, né? Fere demais os direitos dos trabalhadores, quer dizer, isso será feito coletivamente, individualmente, qual é a tendência?
Olha, Roxane, eu acho que a tendência é sempre privilegiar a negociação coletiva. E por quê? Porque pela via da negociação coletiva, você tem a participação dos trabalhadores por meio das suas entidades sindicais, em que eles podem trazer as suas demandas e adaptar as condições de trabalho à realidade de cada local de trabalho, de cada categoria profissional. A negociação individual, ela é possível para grandes executivos, para cargos mais elevados, né? Agora, para a grande maioria da classe trabalhadora, é indispensável ferramentas de negociação que envolvam, sim, o grupo, a coletividade, porque as normas que serão criadas terão aplicação para aquele grupo, para aquela coletividade. Então, acho que essa é uma tendência que a própria Organização Internacional do Trabalho, a OIT, sempre buscou privilegiar e que o Brasil precisa repensar, porque, a meu ver, quer dizer, a negociação depende de sindicatos fortes. E para isso é preciso fazer uma reforma sindical no Brasil.
É, porque senão isso pulveriza, né? Essas negociações pulverizam.
Exatamente.
Mais uma questão, professor, com esse processo que inclusive o senhor citou e vem sendo conhecido como uberização, que às vezes trabalha por demanda, por aplicativos, também em relação a isso, que se expandiu muito, não é? Esse tipo de serviço. Mesmo neste caso, a justiça já reconhece que há limites para isso, quer dizer, também aí vai ter que se estabelecer um mínimo de direitos.
Exato, quer dizer, não tem como a gente não deixar de olhar para essa nova realidade social no Brasil. No mundo todo isso tem acontecido, né? Mas o Brasil tem que encontrar as suas soluções, tem que encontrar os seus mecanismos de proteção. É indispensável, né, que a gente lide com esse novo momento da tecnologia e das relações de trabalho diante dessas vantagens tecnológicas que hoje existem. É claro que ninguém quer deixar de ter, por exemplo, um sistema de transporte que usa tecnologia, um sistema de entregas, né? Tudo isso veio para ficar, não tenha dúvida. Mas é preciso repensar a forma de proteção das pessoas que trabalham sob essa demanda dos aplicativos.
Que cresceu demais, né? O número de trabalhadores nessas condições. Quer dizer, e na justiça, pelo mundo, né? Ações já têm sido conquistadas, obrigando as empresas ao mínimo, e é uma tendência aqui no Brasil, uma tendência mundial, quer dizer, vai ter que se impor um limite a isso tudo também, né?
Exatamente, acho que ficar com levar a discussão para o judiciário resolver não é o mais adequado, porque sempre vamos encontrar soluções contraditórias. Um juiz vai achar que existe relação de emprego, outro vai dizer que não, né? É preciso que o parlamento resolva essa questão.
Professor Otávio Pinto e Silva, do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP, conversando conosco, fazendo um balanço aí sobre os 5 anos da reforma trabalhista, as mudanças, não é, que vêm ocorrendo e as implicações disso para o trabalhador no Brasil. Professor, muito obrigada por sua contribuição mais uma vez.
Eu queria só, Roxane, aproveitar essa conversa para fazer um convite a todos e todas para que participem do nosso CONAT, o Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista, que acontecerá de 12 a 14 de outubro aqui em São Paulo. Quem quiser conhecer a programação do Congresso, ele está lá no nosso site, conat.abrat.adv.br.
É isso mesmo.
conat.abrat.adv.br.
Perfeito. Todos os interessados no tema estão convidados. Professor, até a próxima. Muito obrigada.
Muito obrigado. Até logo.